volta às aulas. Caraca, é louco, bicho. Foi assim que as crianças da China voltaram às aulas depois do país conter a pandemia. Aqui, o governo de São Paulo já liberou a volta às aulas, mesmo com 50 mil contaminados e 1.400 mortos só na última semana no estado. E você consegue imaginar o governo de São Paulo ou a prefeitura organizando algo parecido com o que a gente viu na China? Bom, esse pessoal não conseguiu nem controlar a aglomeração nas praias, como a gente viu no último final de semana. Aliás, desde o início da pandemia, o metrô estava lotado e os ônibus diminuíram a circulação, o que aumentou ainda mais as aglomerações. Um governo que faz presepada assim é capaz de garantir a segurança dos alunos e professores em São Paulo? No Café com Boulos de hoje, eu vou falar sobre a volta às aulas. Não apenas como candidato a prefeito de São Paulo, mas como professor e pai de duas meninas. E aí, tem tempo para um cafezinho?
Para fazer um bom café, meu...
Se o estado de São Paulo sozinho fosse um país, seria a sétima nação do mundo com mais mortes por Covid. A gente passou de 30 mil mortos desde o início da pandemia. Isso mostra a mentira que eles contaram sobre o sucesso do combate ao coronavírus. Eles sabem disso e vão fazer todo o esforço para maquiar. Não é por acaso que Bruno Covas aumentou em 25 milhões o gasto com propaganda. 25 milhões que poderiam ter sido gastos com respiradores, médicos ou então com medidas que permitissem uma volta às aulas com segurança. São Paulo simplesmente não fez um programa municipal de testes e deixou de utilizar os 8 mil agentes comunitários de saúde que poderiam fazer a testagem e as 1.400 escolas municipais que poderiam ser locais de isolamento. Dória e Bruno Covas não fizeram o básico da lição de casa. Mas você deve estar se perguntando aí, o que é que isso tem a ver com a volta às aulas? Nós estamos com a pandemia ainda não controlada no país depois de 6 meses, justamente porque não foram tomadas medidas corretas. A maior parte dos países do mundo já voltaram às aulas. O Brasil é o país que está mais tempo sem aula. Quando você fala isso assim, parece que tá mais tempo sem aula porque tem que voltar à aula. Como é que é? Não voltou por preguiça? Não voltou por falta de planejamento? Não! Todos os países, quando voltaram às aulas, estavam num nível de contágio muito mais controlado e muito melhor do que o que a gente tem hoje no Brasil. É que aqui a pandemia se arrastou. Se arrastou porque não foi feito testagem em massa, se arrastou porque não foi feito monitoramento epidemiológico e se arrastou porque justamente quando estava no pico o contágio, o isolamento implodiu. Aí entra essa questão. O povo da periferia foi para as ruas. Lógico. O que, que o governo deu? A gente sempre tem batido nessa tecla aqui. Alguém que faz um bico, que trabalha catando latinha, que trabalha no Uber, que trabalha em cima de uma moto, se ele não sair de dia, não tem jantar na mesa à noite. A única forma de fazer com que essa pessoa, com essa família, possa ficar em casa e ter respeitado o isolamento no pico da pandemia, era a prefeitura ter chegado com uma renda básica. Era ter chegado para o pequeno comerciante, que agora está à beira da falência ou está demitindo todo mundo, e ter garantido uma indenização, ter deixado de cobrar o IPTU. Era ter garantido um plano que, ao mesmo tempo, salvasse vida e emprego. O Brasil fez de uma maneira tão atabalhoada que não salvou nem vida, nem emprego. O Brasil e São Paulo. São Paulo é a segunda cidade do mundo com mais mortes por coronavírus. Primeiro é Nova York, a segunda é São Paulo. Eu sou professor e tenho duas filhas. Eu não vou botar minhas filhas para voltar às aulas com a prefeitura botando um material, como mandou para pais e mães de alunos em São Paulo inteiro, dizendo: assine aqui e você se responsabiliza se seu filho ou sua filha contrair Covid na escola. Como é que é isso? É terceirização de responsabilidade desse jeito? Quem tem que garantir medida de segurança para os profissionais de educação e para os alunos é o governo. É o Estado. Não, é, não são os pais que têm as condições de avaliar se é seguro ou não. A não ser que você tenha aquelas medidas de segurança que a gente viu no começo dos chineses. Você acha que vai ter? Você acha que na escolinha aqui do Capão, na escola lá do fundão do Itaim Paulista, vai ter lá a maquininha, o robozinho do negócio da mão, dá uma voltinha 360 graus e se higieniza? Vai ter isso na porta de cada escola? Você acha que o PSDB vai botar? Pelo amor de Deus, né? A verdade é que houve duas pandemias em São Paulo. Uma para quem podia praticar o isolamento e, se ficasse doente, tinha acesso a planos de saúde e bons hospitais particulares. Outra para quem viveu o medo do desemprego, da fome, da miséria e teve que sair à rua, mesmo em risco, para trazer o pão de cada dia. E a volta às aulas, se acontecer agora, não vai ser diferente. Uma pesquisa do Ibope mostrou que 71% dos paulistanos acham que a volta às aulas só deve ocorrer quando tiver vacina. Ou seja, mesmo sabendo que seus filhos estão sendo prejudicados no aprendizado, mesmo tendo a dificuldade de com quem deixar as crianças para sair para trabalhar, mesmo com tudo isso, os pais e mães de São Paulo não sentem nenhuma segurança de mandar seus filhos e filhas para a escola nesse momento. E com razão. Bicho, eu conheço os dois lados dessa moeda. Como professor, que dei aula em escola pública aqui em São Paulo, sei o que, que são as estruturas das escolas. A escola hoje, os equipamentos, eu estou falando, não tem o preparo necessário para um retorno às aulas com segurança. As salas são superlotadas, velho. Eu dei aula em sala com 50 alunos, 55 alunos. No ensino médio, em escola pública aqui na periferia. Assim, não tem ventilação, cara. Os prédios de escola em São Paulo, esse é um outro debate, né? Que é um debate que vem de longe, não é de agora. Mas os prédios das escolas em São Paulo têm uma arquitetura quase de presídio, né? Cheio de grade, pouca janela, um montão de concreto. Não é uma arquitetura aberta para a cidade, sabe? Integrada. É uma arquitetura sisuda, fechada. E que também dificulta a ventilação e que, nesse sentido, também está mais aberta, mais suscetível ao contágio dos alunos e dos professores. Cara, essa turma trata professor, trata servidor público e professor especialmente como nada. Isso no dia a dia. Numa pandemia, você acha que vai ter uma atenção especial? Este professor tem fatores de risco e não sei o quê. Vamos passar por cima, vai trabalhar senão corta o ponto. Todas as experiências internacionais de reabertura de escolas foram feitas quando as taxas de contágio eram muito menores que as do Brasil e os testes feitos em tempo real. Países como Dinamarca e Bélgica têm taxas de contaminação semanais menores que 30 para cada milhão de habitantes. A Coreia do Sul e a Nova Zelândia têm taxas próximas ao zero. No estado de São Paulo, a taxa é de 163 e num município de absurdos 503 casos novos por milhão de habitantes. A curva finalmente começou a cair, mas isso não diz tudo nesse momento. Para voltar às aulas com o mínimo de segurança, a prefeitura não pode terceirizar essa responsabilidade para pais e mães. Ela tem que responder algumas questões fundamentais. Primeiro, quantos testes vão estar disponíveis para aplicação em tempo real em professores e alunos? Em quanto tempo os resultados desses testes vão sair? Não adianta sair duas semanas depois e uma criança, por exemplo, já poder ter contaminado a escola inteira. Na Alemanha, mesmo com a curva controlada, só liberavam a entrada da criança nas escolas depois do resultado do teste. Segundo, vai haver abertura de novos espaços para as aulas? A Dinamarca usou parques municipais para fazer espaços de aula abertos. Aqui, quem já entrou numa escola pública sabe que as salas, em geral, são lotadas e mal ventiladas. Não adianta pedir para a criança manter distanciamento se aqui a sala de aula é praticamente sinônimo de aglomeração. Terceiro, quantos professores e professoras estão no grupo de risco ou vivem com pessoas que fazem parte desse grupo? Eu estou conversando com muitos colegas e vejo que a apreensão e o medo são generalizados. Quem trabalha na educação em São Paulo sabe como os tucanos tratam os professores. Bom, sem resposta clara a essas questões, é impossível pensar uma volta às aulas segura. Voltar sem um plano definido pode significar uma verdadeira tragédia. E isso não significa achar que o ensino online está funcionando muito bem. Pelo contrário. A APUESP mostrou que pelo menos 30% dos alunos do estado não conseguiram acompanhar as atividades à distância. Muitos professores não receberam os equipamentos adequados, nem a qualificação para fazer o EAD e estão vivendo num estresse permanente. A essa altura do campeonato e com esse histórico, é muito difícil acreditar que a Prefeitura de São Paulo vai ter condições de garantir uma volta às aulas segura para os alunos e professores. Nós estamos já em setembro. Como pai e como professor, eu não consigo enxergar que as condições de retorno às aulas estejam dadas. Na pior das hipóteses, os nossos alunos vão perder um ano letivo. Mas mesmo nesse caso, que é um cenário drástico, é preferível do que colocar em risco a vida das pessoas, alunos, professores e profissionais da educação dentro das escolas. O prefeito da maior cidade do Brasil não pode submeter a comunidade escolar à sua eterna indefinição. Ou garante as condições para uma volta às aulas segura, ou então, se isso não tiver colocado, que escute a população, dialogue com ela e com os profissionais da educação para construir um plano e um planejamento a partir do ano que vem. Esse foi mais um Café com Bolos.
Para fazer um bom café, meu bem.